O tema da pregação é o louco de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 13, o louco de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 13, na sequência da nossa exposição detalhada da segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos então aqui avançando mais esses três versículos. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, um tanto quanto enigmática em algumas passagens, em alguns pontos, como este trecho aqui, nos ajuda a desvendar, tentar entender o que o teu apóstolo quis dizer, orientado pelo teu Santo Espírito. Então podemos dizer o que o teu Espírito quis dizer na tua palavra e que possamos aplicar para nós hoje. Não deve ser uma mera especulação filosófica, um mero aprendizado da teologia de Paulo, ou um aspecto histórico da carta de Paulo aos Coríntios, mas além disto, especialmente uma aplicação prática para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a uma semana, para a nossa vida de hoje. Se não soubermos utilizarmos as Escrituras desta forma, perderemos grande parte dela, que é o ensino prático para o crente aplicar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço pelo resultado desta pregação. Amém. É uma carta difícil. Em muitos trechos, Paulo muda de assunto de uma hora para outra, não é fácil saber quando ele mudou de assunto, quando ele está desenvolvendo um assunto e apenas está ainda no mesmo tema, mas com outra abordagem de outro ângulo. E parar, aonde saber parar, não é fácil nas pregações expositivas. Eu parei aqui no versículo 13, porque é tão bonito o 14, tão forte, e também o 15, e o 16, e o 17, eu acho que só o 17 já vai dar uma pregação inteira. Então, eu tentei tirar uma unidade deste pedaço aqui de Paulo. No trecho anterior, ele estava falando da existência presente num corpo fugaz, como o nosso corpo físico hoje, em contraste com o corpo eterno que nós vamos ter no céu, comentamos isso. Ele disse que preferia deixar este corpo provisório, fugaz, e habitar com o Senhor. De preferência dele, ele faria logo isso, mas Deus aqui iria dizer a hora dele partir. Ele terminou afirmando duas coisas importantes nos versículos anteriores. Primeiro, que ele se esforçava para ser agradável a Deus. Eu comentei isso. E segundo, que todos os crentes iriam se apresentar diante do tribunal de Cristo para avaliação das obras de cada um, cada crente, nesta vida. Expliquei também já com algum detalhe tudo isto. Então, quando ele diz, e assim, ou seja, portanto, então, ele está como que concluindo o que vinha falando recentemente. E assim, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, tendo o temor a Deus. Ele está falando que ele, Paulo, tinha temor a Deus. É como se dissessem aos coríntios que o acusavam. Eu quero lembrar que grande parte desta carta, ela é defensiva. É uma carta em que Paulo defende o seu ministério, em que ele é obrigado, inclusive muitas vezes constrangido, a falar de si próprio, a falar da autenticidade do seu ministério. Já falei muito sobre isso, até aqui, que é o capítulo 5, a carta ainda vai muito longe, ainda vai falar bastante, Então ele estava recebendo duras acusações de todo tipo lá da igreja, e ele se defende e argumenta, aí diz que não está se defendendo não, mas lá na frente começa a se defender de novo. A gente vê o apóstolo numa luta mesmo. Às vezes ele diz: eu estou falando como se estivesse fora de mim, me desculpe nessa minha loucura. E aí fala do ministério dele. Então é o tempo todo assim, e dá até pena no sentido de vermos como era sofrida a cada linha que aquele apóstolo escrevia. De repente ele tomava um rumo belíssimo, como temos visto também, ainda vamos ver, inclusive falando dele próprio, da visão que ele teve, da ida que ele teve até o terceiro céu e tudo mais, e vamos ver tudo isso. Mas aqui é como se ele dissesse assim, conhecendo o temor do Senhor, como se dissesse assim: vocês não estão lidando com um homem dedicado a construir um nome para si mesmo. Não estão lidando com um homem dedicado a ser famoso, importante, e ter muitos liderados, abrir um estilo próprio ou coisa assim. Não, não. Vocês estão lidando com o servo do Senhor, altamente comprometido com ele, que inclusive gostaria de deixar esse corpo velho aqui e já está na presença do Senhor. E eu não estou apenas comprometido com o Senhor, mas eu temo o Senhor. E eu sei que vou prestar contas para ele no tribunal de Cristo, do qual ele falara no versículo 10. Por isso é que a ligação aqui, quando ele fala em temor, certamente é com esta ideia: eu vou me apresentar diante de Cristo, eu sei disto, eu tenho convicção disto, e eu temo a Deus. Temor do Senhor, que expressão! Parece, ela é tão usada, essa expressão, na Bíblia, que é daquelas que a gente tem a tendência, provavelmente, de passar por cima. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e continuamos, e isso aí, a gente nem percebe o peso que tem essa afirmação. Aqui está uma condição que toda igreja deveria desejar ouvir de seus pastores, até mesmo exigir dos seus pastores. Eu não sei se pensam muito nisto. Quando se pensa nas habilitações de um pastor, talvez a primeira coisa que vem à mente é se ele prega bem. Depois, se ele tem cuidado com as ovelhas do rebanho. Se ele aconselha as pessoas, se ele é atencioso, se ele é bom caráter, se ele tem uma boa família. Tudo isso é muito importante, é básico de fato. Mas há uma condição, talvez meio esquecida, e que eu diria muito mais importante do que as outras para o exercício do pastorado, ou de uma liderança forte numa igreja. Eu estou jogando a ênfase no pastor, porque Paulo era o pastor e missionário, e está falando do temor a Deus que ele tinha. Então, estou aplicando diretamente aqui, não aplicando, dizendo o que ele disse de si, e aplicando para líderes da igreja hoje, e ao longo de toda a história da igreja. Essa condição meio esquecida, que talvez muitos nem pensem quando se fala em pastor, quando se pensa nas obrigações de um pastor, nas condições de um pastor, seja o temor do Senhor. Um pastor pode pregar muito bem e não ter o temor do Senhor. Ele pode visitar os membros da igreja várias vezes por ano, ir nos hospitais, nos aniversários, e não ter o temor do Senhor. Ele pode ser um bom caráter e não ter o temor do Senhor. Ele pode ter uma boa família e não ter o temor do Senhor. Mas o que verdadeiramente tem o temor do Senhor vai cuidar de cada um desse item e de todos os itens da sua vida com muita seriedade diante de Deus, procurando acertar, procurando agradar a Deus, exercendo uma disciplina pessoal, lutando contra a carne, sabendo que ele tem o Senhor no céu que vai cobrar dele. Sabendo que ele vai estar diante do tribunal, chamado Tribunal de Cristo, um Deus santo, exigente e altamente ciumento do rebanho dele, Cristo. Ele vai cobrar, ele, o pastor vai ser cobrado disto. Mas como saber se um pastor tem o temor do Senhor? Pergunta no questionário ao pastor candidato: pastor, o senhor tem o temor do Senhor? Não resolve, claro. Não é fácil, não há uma resposta simples para esta pergunta, nem eu vou traçar aqui um plano para vocês descobrirem se os pastores de vocês têm o temor do Senhor. Eu diria que somente com o dia a dia, com as atitudes do pastor ou pastores, atitudes grandes, na hora de um problema grande na igreja, ou uma atitude pequena, mínima, com um pequeno problema de um irmãozinho ou de uma irmã, qual a atitude, a soma de todas essas atitudes pequenas e grandes vão revelar em grande parte realmente e se há um temor do Senhor por parte da liderança da igreja. Pelo menos uma coisa eu suplico a vocês: orem para que os seus pastores, no caso eu e pastor Watson, tenham o temor do Senhor cada vez mais, e que nós cresçamos no temor do Senhor, que nunca nos esqueçamos deste aspecto do ministério pastoral. Tão preocupados com a pregação em si, com a qualidade da pregação, tão preocupados com o ensino para as crianças, tão preocupados com a diretoria, tão preocupados com a situação financeira da igreja, com a programação da igreja, com a membresia da igreja, com o batismo que vai chegar, com o problema de construção, com o problema daquilo, tão preocupados com isso, assuntos válidos, lícitos, mas que podem solapar, podem roubar do coração do pastor este aspecto, o temor do Senhor. Então peço, independente do tamanho do meu temor pessoal, do pastor Weitz, não há uma medida. E como eu disse, não adianta perguntar: o senhor tem temor? Claro, todo crente vai dizer: tenho o temor do Senhor. Então não, a preocupação não é medir e avaliar isso, mas pelo menos pedir que vocês orem a Deus, intercedam por nós. Mas uma igreja não deve se conformar só com os pastores tendo o temor do Senhor. E os outros oficiais da igreja, que são os diáconos da igreja, têm o temor do Senhor. E os professores, e os coordenadores, e todos os irmãos tenham o temor do Senhor. Vocês todos sabem que é condição fundamental para o crente, qualquer crente. Provérbios 1 e 7. Diz lá que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou continuar com a epístola, mas deixo com você, então, esse toque, não apenas da questão dos pastores, mas uns dos outros. Ore para que cada crente aumente no temor do Senhor. Você próprio, começando com você próprio. Provavelmente, a maior causa de pecado na vida do crente é pouco temor a Deus. Quanto mais o crente teme a Deus, menos ele vai pecar. Eu não vou desenvolver o assunto temor a Deus, que é vasto, envolve muitas coisas, mas eu quero... Eu fiz questão de fazer uma parada nessa expressão do apóstolo Paulo, porque ela é muito rica, e a falta disto faz muita falta a uma igreja. Então, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, deixando claro então que na base do seu trabalho havia o temor a Deus. Paulo reconhece claramente um trabalho persuasor, de persuadir. Não é uma palavra muito usada no nosso dia a dia, a palavra persuadir. A tradução é excelente, o grego significa exatamente isto, ou seja, induzir alguém, pelas palavras, a crer em algo, convencer alguém de alguma coisa, isso é persuadir. De acordo com Strong, pode ter também o sentido de ganhar o favor de alguém, obter a boa vontade de alguém, ou tentar vencer alguém, esforçar-se por agradar alguém, tem esse sentido um pouco mais figurativo, mas literalmente mesmo é você convencer o outro de alguma ideia ou de alguma coisa. Aí Paulo diz que ele persuadia os homens. Aí vem a pergunta inevitável: persuadia o quê? A quem? Que homens? Que pessoas? Há duas sugestões. Uns acham que ele está se referindo ao caráter dele, no sentido da genuinidade do seu ministério, que ele era um autêntico servo do autêntico Senhor do universo, do Deus de Israel. Persuadi que ele tinha uma chamada legítima e era um apóstolo legítimo, não um falso mestre, um falso apóstolo. Uns acham isso. Outros acham que está falando simplesmente da persuasão do Evangelho, como pregador do Evangelho, e persuadia os homens de uma maneira geral com a pregação do Evangelho. São sugestões, uma não anula a outra, e qualquer que seja, tem base bíblica, no sentido da importância de nós realmente mostrarmos às pessoas o Evangelho, tentar persuadir, e a importância também de mostrar uma sinceridade no seu trabalho, no seu ministério. E somos cabalmente conhecidos por Deus. Esse cabalmente conhecidos é uma expressão, tradução de um verbo só, que significa tornar manifesto ou visível o que estava escondido ou era desconhecido. Manifestar, seja por palavras ou ações ou de qualquer outro modo. Então, somos cabalmente conhecidos por Deus. Para Paulo, o importante era saber que Deus, que ele estava desnudo, patente, totalmente exposto ao próprio Deus. Era tranquilizador para ele. Enquanto ele persuadia os homens, não sabemos se persuadia os irmãos das igrejas sobre o ministério dele, ou se aos homens em geral, ou talvez os dois, mas enquanto isto, para ele o importante é que enquanto trabalhava aqui com os homens de uma maneira digna, decente, mas bom mesmo era saber que ele era totalmente conhecido por Deus, ou seja, ele estava manifesto diante de Deus. Deus sabia perfeitamente quem ele era, Paulo, o ministério dele, a chamada dele, as dificuldades dele. Deus sabe, enquanto eu trabalho aqui com os homens. Não significa que ele desprezava o que pensavam dele. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. O verbo nos reconheça é exatamente o mesmo que foi traduzido por cabalmente conhecido. É um paralelo que ele faz aqui. Ou seja, eu espero que nós também sejamos plenamente reconhecidos pela vossa consciência. Embora o alvo principal do pastor ou líder da igreja, ou pastores, é estarem transparentes diante de Deus, ao mesmo tempo ele vai procurar mostrar coerência, ganhar confiança, ser devidamente reconhecido como um autêntico ministro de Cristo. Isso vale para qualquer crente, inclusive. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu estou nem aí para o que pensam de mim, da minha vida cristã, e às vezes até citam Paulo de uma maneira, eu acho, indevida nesse contexto, em que Paulo disse que pouco se me dá ser julgado por tribunal humano e tal, mas ele não está dizendo que ele não se preocupava em mostrar um ministério autêntico. Não é isto. A preocupação principal dele era ser conhecido por Deus, avaliado por Deus, julgado por Deus. Sim, esse era o objetivo. E ele não iria mudar nada do seu comportamento aqui se fosse alterar a maneira dele estar diante de Deus, a sua consciência diante de Deus. Eu não vou mudar não, porque o mais importante é isso aqui. Mas se você fizer isso aqui, vão falar mal de você. Bom, aí eu lamento muito que falem, mas a minha prioridade é estar diante de Deus. Isso que ele quis dizer. Mas não significa que ele não estava dando a menor importância para o que pensavam dele. Negativo. E esta passagem mostra exatamente este lado da moeda. Enquanto a outra fala do aspecto da prioridade de Deus, do que Deus acha dele quanto aos homens, mas aqui ele mostra, mas não quer dizer que eu desprezo o que pensam de mim, não. E é interessante esse aspecto, para um pastor especialmente, um líder de uma igreja, mas para o crente também. Como é que veem você, seus irmãos, como é que eles lhe reconhecem? Como é que eles encaram o seu ministério? Como é que eles encaram o seu cristianismo, a sua prática cristã? Pouca coisa, acho que pode haver de mais trágico do que alguém dizer, fulano, é, pois é, ele até diz que é crente, né? Sei lá se ele é crente. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Eu gostaria muito que a consciência de vocês me aceitassem como um autêntico ministro do Evangelho. Sim, eu estou preocupado com o meu testemunho de vida. Mas não é só um apóstolo Paulo desse que é para se preocupar com um ministério gigantesco e altamente exposto como ele estava. Não, você, crente em Jesus Cristo, mesmo, vamos supor, não tendo nenhum cargo formal na sua igreja, na igreja que você faz parte, mas espere, você é um embaixador em nome de Cristo, você é um discípulo de Cristo, não precisa ser um pastor para estar exposto, ou de outra forma, expondo o nome de Cristo através da sua confissão de fé, seguida do seu testemunho. Então, se a sua confissão de fé não combina com um testemunho coerente, você está causando confusão, você está emitindo sinais diferentes, você diz uma coisa, mas age como outra. Então, dizer que não está nem aí porque pensam de você, importante é o que Deus vê de mim, não é bem assim, é apresentar de uma maneira torta esta questão de não estar dando muita atenção para o próprio testemunho. Pois saibam que Paulo estava muito concentrado, muito desejoso, sim, de passar a imagem real, a ideia de um ministério autêntico que era real. O problema de passar uma imagem é passar uma imagem falsa, aí está errado. Fulano só se preocupa com a imagem dele, não se preocupa com o que está no coração e com a coerência entre o que ele diz que é, o que ele é, ou diz que crê, como ele vive. Claro que aí a ideia de passar a imagem é péssima, quando não há uma coerência, há um desencontro. Mas quando você quer passar a imagem de um crente fiel, e você está interessado em mostrar coerência, até para a glória do Senhor Jesus Cristo, é o que deve ser feito. Inclusive, pecou, errou, me perdoe. Eu pequei, errei feio com o irmão, me perdoe. Não, mas se eu disser isso, estou passando uma imagem de um pecador, estou passando a imagem de que eu não amo Cristo. Tá. Para com isso. Você está mostrando quem você é, um pecador perdoado e que sabe pedir perdão também, e que é fraco, como a Bíblia diz que nós somos fracos, e que devemos pedir perdão aos outros, que você é obediente. Então é completamente errada a ideia de querer passar uma imagem diferente daquilo que você é. Mas se você é fraco, se mostre fraco, porque isso é uma força. Mostrar-se fraco, mostrar-se carente, mostrar-se imperfeito, isso é demonstração de amadurecimento espiritual. E Paulo não escondia os defeitos dele próprio. Então, ele passaram a ideia de um ministro autêntico do Evangelho, incluía nisto as fraquezas dele, as debilidades dele. Então, não pense que você diminui a beleza do Evangelho, do trabalho que o Espírito Santo fez no seu coração, quando você mostra fraqueza. Agora, se você mostra insinceridade, mentira, falsidade, aí já é muito ruim, e para você mostrar o que o Espírito Santo está fazendo em você, você precisa realmente cuidar de si, porque é uma outra situação. É um crente que está vivendo de uma maneira muito errada e muito aquém do que necessita. Mas fica a ideia. Em primeiro lugar, tranquilize-se e fique feliz, porque você é conhecido por Deus e é diante dele que você, em primeiro lugar, sim, quer se apresentar. E segundo, espere e trabalhe nesse sentido para que as pessoas reconheçam a autenticidade da sua conversão a Cristo e do seu ministério cristão. Não são coisas pouco importantes, não. Versículo 12, não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriades por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Uma frase um pouquinho embolada. Eu vou tentar explicar de trás para diante. Acho que é melhor. Não sei se os mais atentos perceberam o mesmo verbo duas vezes. Qual é o verbo? Gloriar. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos os ensejos de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Duas vezes o verbo gloriar. O assunto aqui é alguém se gabar de outro, ou defender outro, elogiar outro. Essa é a ideia. Se gabar de alguém é defender outra pessoa e mostrar que concorda com o outro, mostrar que admira o outro. Outra expressão que a gente costuma usar é tomar partido pelo outro. Então, a ideia aqui é esta. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: há dois tipos de gente. O que gosta de elogiar ou defender alguém com base no que a pessoa aparenta ser, numa análise superficial, mal feita. Aparenta ser uma coisa, então é. Pronto, não se dá o trabalho de examinar com mais profundidade um pouco, ou muito, aquela ideia que eu vim acabando de dizer, da coerência. Simplesmente é o que a pessoa aparenta ser. Paulo estava sendo vítima de pessoas assim na igreja de Corinto. Criticavam coisas superficiais dele. Nós vamos ver lá no capítulo 10, quando chegarmos lá, que falavam da aparência física de Paulo. Criticava a aparência física. Olha o padrão da análise que estavam fazendo de Paulo. Para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Esse tipo de gente, superficial, rasa, fútil, jamais iria se achegar a Paulo. Não ia gostar de Paulo, não ia falar bem de Paulo, não ia. Pelo estilo, o jeito. Pega qualquer coisa, qualquer sinal de aparência e pega uma conversa de uma conversa do outro, ah, isso mesmo, e junta tudo, pronto. Já está formada a imagem de Paulo na aparência, não no coração de Paulo. Ou pelo menos o que se vê vindo do coração de Paulo. O coração ninguém vê, mas se vê o que vem, se vê o que o coração produz, isso se vê. Outro tipo de pessoa se relaciona com o outro ou avalia o outro de uma maneira mais firme. Quer ver o procedimento do outro, o caráter do outro, a atitude. Coisas, como comentei, produzidas pelo coração do outro. Era esse tipo de gente que Paulo queria atrair. Quando ele diz aqui, eu espero estar dando motivo para vocês me defenderem ou gostarem de mim ou se gloriarem por minha causa, para que tenhais o que responder aos outros que ficam falando até da minha aparência, que ficam me avaliando coisas da minha vida tiradas do contexto aqui acolá. Então eu quero chamar a atenção, eu quero atrair pessoas que estão realmente preocupadas em me examinar com profundidade. Mesmo que essa profundidade vá ver claramente defeitos e erros, tudo bem, como acabei de comentar. Todo crente tem erro, todo crente tem defeito. Então, o crente não tem medo de ser examinado com profundidade. O crente sincero, o crente que realmente quer passar a imagem real de um discípulo de Cristo comprometido, ele faz a questão de ser examinado com lente de aumento. Pode examinar. Ah, mas vão ver, vão ver que eu discuto com minha esposa mais do que eles pensam. Deixa saber, para orarem mais pelo seu casamento. Ah, mas vão ver que meu caráter não é assim como estão pensando muito bem. Não tem problema não. Eles vão orar para que você melhore de caráter. Agora, o crente sincero e fiel, ele diz assim: pode olhar no meu coração, porque vai ver fidelidade a Cristo, amor a Cristo e muita, muita vontade de acertar, vontade de perdoar, vontade de ser perdoado. Pode olhar os pecados, as falhas, os defeitos fazem parte, quase não tem problema. Quase não tem problema. Não vão pensar aqui que eu estou dizendo que a pessoa despreza os pecados, pode pecar à vontade, que os outros, quanto mais pecado percebem, melhor ainda. Claro que não, estaria até contrazendo o que eu acabei de comentar poucos minutos atrás. Mas ele não se perturba em ser examinado com seriedade. É o que Paulo queria. Eu quero que olhem para mim com a lente de aumento. Meu pai conta a história de um parente antigo dele, que no Rio de Janeiro, estudante de medicina, coisa assim, que foi na casa do professor na véspera de um exame oral. E foi pedir a ele uma coisa que o pessoalzão lá nunca tinha ouvido. Eu vim aqui pedir para o senhor me apertar o máximo que o senhor puder na prova de amanhã. O máximo. Eu estudei muito, me dediquei muito e preciso fazer um curso bom de primeira qualidade. Eu quero ser testado da maneira mais rigorosa que o senhor puder fazer comigo. Faça amanhã, por favor. Irmãos, olhem para mim, olhemos para o irmão, para a irmã, de uma maneira rigorosa, cheia de perdão, cheia de amor, mas verdadeira. Quem é esse irmão? Quem é essa irmã? Não é o que aparenta ser, é o perigo das conversinhas, porque tira do contexto, não examina bem. Ah, fulano disse isso, não, mas disse aquilo, eu vi que ele respondeu aquilo. Você está sabendo o que está acontecendo por trás? Você examinou com seriedade? Você foi no coração? É fantástico isso aqui, palavras meio difíceis de entender, mas é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. E ele até, aquele que examina com seriedade o irmão, e boa intenção e com largueza, ele dispensa até que o irmão fique falando de si mesmo, se auto-recomendando, falando de si próprio. Isso é dispensável. Não deixa que eu examino o jeitão do irmão, da irmã, o comportamento. Eu vou examinar, mas com seriedade. Então, Paulo, parece que ele queria, coitado, como eu falei já há pouco tempo, que essa fase de se auto-recomendar tivesse ficado para trás. Ele estava desesperado para se livrar desta necessidade de estar se auto-recomendando. Ele se auto-recomendou várias vezes, já comentei. Mas ele ficava, não estou recomendando não, mas quase que estava assim, nessa luta. Era uma luta que ele tinha muito grande. Mas seja como for, o que ele queria mesmo é que ficasse para trás essa fase de se recomendar e falar do ministério dele e tudo mais. E que os coríntios vissem nele, não apenas o que ele estava dizendo de si mesmo, mas a vida dele. E mais, não apenas que eles vissem a vida de Paulo, mas se gloriassem nele, defendessem Paulo diante dos outros, que se preocupavam apenas com a aparência. Uma pergunta antes de prosseguir para o último versículo: você se preocupa mais em viver como um cristão padrão ou em fazer propaganda de si mesmo? Mostrando serviço, mostrando seus dons, mostrando qualidade naquilo que faz. Não é errado querer e ter prazer em mostrar um serviço bem feito, nem qualidade, responsabilidade no seu trabalho. Nada disso é errado. Mas olha a pergunta: se isto é mais importante para você, e você não só mostrar, mas falar, viu como meu relatório estava bem feito, viu como isso, e não perdendo uma chance de mostrar os holofotes, colocar os holofotes em cima de si próprio. Este é o ponto. Em vez disso, não, eu vou viver com a melhor vida cristã que eu puder, em todos os aspectos, Se o irmão está interessado em me examinar com mais seriedade, que o faça. Se o outro está olhando para a cor do meu cabelo que está feio, o tom do meu cabelo, a cor está feio, o jeito do meu andar, porque eu falei um pouquinho duro com outro irmão lá, aí me chama de ignorante. Eu lamento, mas o que eu quero mesmo é viver uma vida cristã o melhor que eu possa. Os que vão olhar só a aparência vão criticar, lamentavelmente. Os que olham o coração, o que o coração produz, espero que vejam algo coerente e que glorifique ao Senhor Jesus Cristo. A sua resposta vai indicar qual é o tipo de gente que lhe atrai e qual é o tipo de gente que é atraído por você. Essa resposta é importante. Se sua preocupação é cultivar um coração reto diante de Deus, sabendo que esse coração vai lhe levar a agir como um cristão modelo, é esse tipo de gente que você vai influenciar. Você prefere influenciar crentes sérios, comprometidos em crescer, ou você prefere influenciar crentes de uma vida cristã muito defeituosa, alguns daqueles que se dizem assim, fulano diz que é crente, eu nem sei se é. Tudo bem, talvez você diga, não, pastor, eu quero influenciar todos. Tudo bem, mas o que eu quero focalizar não é isto. Você querer influenciar e ser benéfico a todos, é claro, é ótimo, tudo bem. Mas, é importante isto. Você quer ser útil mais àqueles que vão olhar em você algo para aprender e você quer se sentir mais influenciável por esse tipo de crente? Qual o padrão do crente que você quer influenciar e se sentir influenciado, que você quer imitar? Qual é o padrão? É impressionante, gente, como há padrões de crentes, camadas e camadas de crentes dentro de uma igreja. Até aquele que diz que é crente nem convertido é. Até aquele que leva muito a sério uma vida cristã, independente se é o pastor, se é o diácono, se é o novo convertido, não interessa. Mas que leva muito a sério uma vida cristã, que tem uma vida respeitadíssima como crente. Eu estou usando muita palavra hoje, coerência, com coerência de vida. Há várias camadas. A qual dessas camadas você quer pertencer? Vou dizer uma coisa um pouco ousada aqui. Essa é uma decisão sua. Ah, mas a santificação vem de Deus. Eu sei que vem de Deus. É Ele quem capacita. É Ele que é o Deus soberano, eu sei. Mas há algo do nosso coração, da nossa própria vontade, do nosso próprio esforço, que Deus valoriza muito. Acabei de dizer que Paulo disse que se esforçava para ser agradável a Deus. Então, a camada que você vai pertencer dentro de uma igreja, de um alto nível de influência cristã, ou de um baixo nível de influência cristã, até do escândalo, está no outro extremo lá, você resolve. Claro, com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, óbvio. Sem Cristo nada podemos fazer. Mas há algo dentro de você que Deus valoriza muitíssimo. A sua decisão, o seu desejo, o seu esforço para dizer, eu quero estar no nível mais elevado que eu puder para ajudar as pessoas, para glorificar a Cristo. Não é para orgulho, porque se for um crente orgulhoso, no mau sentido, orgulhoso do seu estado espiritual, caiu. Precisa subir tudo de novo. Porque deixou-se tomar pelo orgulho, pela vaidade, já passou a ser uma influência ruim na igreja. Então, quando eu digo nível espiritual e plano espiritual, não é no sentido de ser melhor que os outros intrinsecamente, mas de ter um testemunho mais forte, de ser um servo mais útil. E Cristo falou muito em utilidade do servo, o útil, o menos útil, o tipo do serviço. Então, eu não estou aqui defendendo um alto nível de espiritualidade para ter aqui super crentes no sentido de uma competição, coisa assim. Não. Mas no sentido de dizer assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando para ele, tentando imitá-lo. Isso não é básico? Muito bem. Por fim, versículo 13, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Paulo, o que quer dizer isto? Enlouquecer aqui significa literalmente tirar da posição, deslocar. É um verbo formado por um prefixo que significa tirar. Então a ideia é alguma coisa que está em pé, está na sua posição, aí vem alguém e tira daquela posição, desloca. Então literalmente significa isto. E metaforicamente é estar atônito ou maravilhado, mas pode ter ainda um sentido mais pesado, que é estar fora de si, insano. Tem essa conotação também, que obviamente é o caso aqui, é o caso que Paulo está utilizando esta palavra aqui. Parece que ele havia sido acusado de ser meio doido, ou de ter momentos meio aloucados, ou coisa assim. Aí se pensa, em que aspecto? O que é que Paulo está querendo dizer com esse de se enlouquecemos? Estavam dizendo que ele andava meio enlouquecido. Como? Duas sugestões, que aí Calvino pensa de um jeito, aí vem um outro comentarista, teólogozão, e pensa de outro jeito. Há duas opiniões principais. Nenhuma contradiz a outra e todas as duas têm pleno sentido. Uma sugestão seria o zelo excessivo. Ele era um fanático, mais ou menos isso, fanático. Ele se expunha a perigos enormes, ele era apedrejado fora da cidade, dado como morto, pouco tempo ele voltou para a cidade de novo. Esse camarada é doido. Olha, não vá para Jerusalém não, que você vai ser preso lá, talvez até você vai morrer lá, pois eu vou a si mesmo. Está no juízo dele. E tocava em temas religiosos explosivos. Chegava na sinagoga, sabe nervo de dente quando você toca e a pessoa grita? Pois é, então ele chegava lá e tocava no nervo dos judeus. Lá ele grita e briga, lá saía de Paulo para a sinagoga e ia pregar no vizinho. Porque os judeus não queriam ouvir, e para os gentios. Esse camarada não enxerga o problema que ele está criando, e isso não vai dar certo. Ele vai para dentro da sinagoga e vai pregar uma coisa que irrita os judeus, não tem juízo. Não sei. E ele era, parece que, impermeável às críticas, críticas duras, injustas no caso, mas muitas críticas, e ele ia em frente, aquela ideia de dar satisfação primeiro a Deus. E muito ousado, muito vibrante, demais na pregação. Nesse sentido aqui, ele foi criticado pelo governador Festo, lá em Atos 26 e 24. Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Paulo, você pirou. Governador dizendo, de uma autoridade grande, de tanto estudar, você saiu de si. Jesus foi avaliado assim pelos próprios parentes dele. Lá em Marcos 3, 21, lá diz que achavam que ele estava fora de si. A palavra é a mesma. Curiosamente, quando Paulo diz, se enlouquecemos, é para Deus. Esse enlouquecer aqui era exatamente o que, num certo momento, até a mãe de Jesus e irmãos dele achavam que ele estava enlouquecido. No caso, fanático demais, não tinha tempo mais para comer, para dormir, e misturando as coisas, e falando demais, e desregulou-se. Ele está desregulado. Entendo que fizeram aquilo com amor e quiseram retirá-lo do seu ministério para isolá-lo, como se faz com a pessoa que está fora de si. Parentes queridos, o que que fazem? Isolam e protegem a pessoa de vexames e coisas assim. Então quiseram fazer isso com Jesus com boa intenção, certamente, mas com boa intenção ou não, acharam que ele estava fora de si. A outra ideia do enlouquecido, que alguns podem ter dito para Paulo, talvez as práticas sobrenaturais dele, tipo falar línguas, que ele disse que falava língua mais do que todos os outros, visões, muitas visões, Paulo tinha, ele falava com naturalidade enorme. Estava no caminho de Damasco, aí viu uma luz, era Jesus, falou com Jesus, disse, esse cara endoidou. Fica vendo Jesus para lá e para cá e fala e tudo, e diz que fala língua e profecia direta de Deus. Ele não está normal, ele exagerou. Então, não sabemos o que estavam dizendo dele, mas alguma coisa ou a outra. Seja como for, o que diz aqui é o seguinte: se eu sou, na primeira hipótese, fanático demais e exagerado na minha maneira de pregar, e vibrante demais, e corajoso demais, e até imprudente e tudo, eu faço, e se vocês acham assim de mim, eu estou muito em paz, porque eu faço isso para Deus. É Deus que manda eu ir para Jerusalém para ser preso lá. É Deus que manda eu voltar para a cidade na qual acabei de ser apedrejado. É Deus. Ou, na outra hipótese, se eu falo línguas, foi o Espírito que me colocou para falar línguas. E se eu tenho visões, eu sou abençoadíssimo, porque Deus me deu o privilégio de ter visões, de falar com o próprio Jesus em visão. Vocês acham que eu sou louco? Que eu estou enlouquecendo por um motivo ou por outro? Pois eu vou ser franco, eu vou continuar. Porque é para com Deus, é para Deus que eu faço isso. É para servi-lo, eu vou continuar. Vocês saibam disto. Se conservamos o juízo, é para vós outros. Aqui é o contrário, é estar mentalmente saudável, sóbrio, em controle das próprias decisões. Seria o aspecto, vamos dizer, normal, ordinário, no bom sentido da palavra, do ministério de Paulo. Quando ele agisse de um modo que todo mundo achava bonito, ajuizado e tudo, pois que soubessem que ele fazia isso por amor a eles. Claro que no coração de Paulo, quer ele parecesse estranho, ou místico, fanático, ou exagerado, ou estivesse fazendo uma coisa muito bonita, que todo mundo achava bonito, para ele era tudo uma coisa só, no sentido de que era para Deus e era para os homens, ele não fazia distinção. Ele está fazendo aqui porque faziam com ele, ele está meio doido, não, ele está muito no juízo dele. Se vocês querem analisar assim, então lá vai, é assim que eu sou. Só que tem uma coisa interessantíssima: o que, que ficou para os inimigos dele criticarem? Se eu sou louco, é para Deus. E se eu faço coisas bem ajuizadas, que todo mundo compreende, é para os homens, para o bem dos homens. Cadê o mal? Eu sirvo a Deus de um lado e sirvo aos homens do outro. Até como doido é servindo a Deus. Doido aos olhos deles, é servindo a Deus. E com juízo é servindo vocês, os homens. Cadê a crítica? Muito interessante. Ele tirou a base de alguma crítica. E não negou que ele poderia parecer meio louco e que não que desse razão aos outros, mas disse: podem continuar assim que eu não vou deixar. Eu quero encerrar com uma sugestão prática aqui. É bom que nós queiramos agir sempre da maneira mais racional possível, ajuizadamente, de uma maneira que as pessoas aprovem o nosso ministério, o nosso serviço, como eu acabei de dizer. E isso não é mal em si, sendo uma coisa sincera, aberta, é bom que nós mostremos uma coerência e procurar a aprovação dos irmãos, e chega no fim do ano e eu sou reeleito para aquele cargo, mostrando que gostaram do meu trabalho, ou escolhido para um cargo diferente, ou eu sou convidado para dar aula na escola dominical. Coisa boa, é bom, estão observando o meu trabalho e parece que estão aprovando. Tudo bem, isso é muito bom. Mas, se às vezes a sua comunhão com Deus e a sua maneira de servir a Deus pode se parecer um pouco estranha às pessoas, e você tem plena consciência de que é aquilo que lhe dá paz na sua consciência, no seu coração, vão lhe chamar de fanático, ou corajoso, ou atrevido, ou irresponsável, ou imprudente, ou o que for, eu lamento muito. Mas isso é resultado da minha comunhão com Deus, é para Deus que eu faço isto. Claro que é uma coisa muito pessoal, mas você sabe se é uma coisa autêntica, séria, forte no seu coração. As pessoas não estão entendendo bem a maneira de eu agir e tal, mas não dá, eu preciso ir por aqui mesmo. Não sendo algo contrário às escrituras. Aí não tem, aí acabou, você não tem explicação. Mas sendo uma coisa mesmo de uma atitude sua, que não fere as escrituras, mas que para as pessoas parece meio estranha, abrir mão de um emprego, ou coisa assim, ou ir para outro lugar, ou acabar um noivado, qualquer coisa que parece muito grande aos outros, e quase loucura aos outros. Eu sei o que eu estou fazendo, ó, diante de Deus. É para Deus que eu faço isso. Se vocês reconhecem, acham que é bom senso, que não é, eu lamento. Mas eu estou muito tranquilo quanto a isto. É um conselho também um pouquinho difícil de passar para vocês, não sei se eu estou conseguindo bem, mas é o que eu consigo entender deste pedaço dessa passagem aqui de Paulo, quanto à questão se nós enlouquecemos é para com Deus. Talvez em algum momento da sua vida você vai parecer meio louco para as pessoas, ou até para alguns irmãos em Cristo, provavelmente. Mas não brinque com esta ideia, não abuse desta ideia, você é doidão, você é o crente doidão. Né? Não faça isso, porque tem muito, muito comum hoje crentes quererem chocar mesmo, mostrar que é diferente, para poder mostrar que é um outro tipo de evangelho, e um evangelho mais moderno. Aí você vai se haver com aquele que você disse que se enlouquece, é para ele. Quando Paulo disse, se eu enlouqueço é para Deus, ele sabia o que estava dizendo. Ele poderia, e sabia que ia encontrar-se com o próprio Deus, julgado pelo próprio Deus. Paulo, você andou dizendo lá que você enlouquecia para mim. Que é isso? Isso, senhor. É isso mesmo. Então, saiba o que está fazendo diante de Deus. Que Deus nos ajude. Na próxima pregação, nós vamos ver como Paulo levou esse raciocínio aqui que ele vem tendo a alturas magníficas, com afirmações teológicas, práticas de valor imenso. São passagens muito conhecidas da Bíblia. Esses três versículos não são conhecidos, são até um pouco difíceis, mas que Deus nos ajude com esses exemplos práticos e essas lições que nós aprendemos aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, e que o Teu Espírito Santo nos leve a ter cada dia mais temor a Deus, temor a Ti, Senhor. E que o mundo saiba que nós temos temor a Ti. E que sejamos coerentes naquilo que nós dizemos crer e a forma como vivemos. E nos preocupemos, sim, em mostrar um ministério ou uma vida cristã séria, comprometida, diante de Ti e diante dos homens. Não para passar uma imagem que agrada ou que vai nos colocar bem diante da opinião pública. Não, mas uma imagem real de pecadores perdoados, mas a habitação do Espírito Santo, sim, que lutam e conseguem muitas vezes por viver de uma maneira santa e agradável a Ti. Obrigado pela coerência do Teu apóstolo Paulo. E que essa igreja seja formada cada vez mais por pessoas que estão ligadas em observar o coração dos outros, as atitudes dos outros mais profundas, uma análise mais cuidadosa, menos superficial, e que nós atraiamos pessoas deste padrão, e que nós também sejamos atraídos por pessoas assim, tudo para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo, que Ele seja muito honrado no meio desta igreja, e pessoas sem Cristo, que cheguem correndo aos pés dEle pedindo salvação. É em nome dEle que nós te pedimos e agradecemos. Amém.